Dagoberto, seja muito bem-vindo aqui ao CBN Maringá, segunda edição. Boa tarde para você.
Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, ouvintes.
Dagoberto, na próxima semana a gente terá aqui em Maringá essa segunda edição do Varejo em Revolução e um dos assuntos principais será o uso de tecnologia a favor do varejo. Dá para usar a tecnologia e projetar que essa tecnologia vai fazer a diferença no varejo nos próximos anos?
Sem dúvida, Ronaldo. Eu acho que a tecnologia para os próximos 2 anos vai evoluir de maneira mais rápida do que evoluiu nos últimos 10 anos. Em especial, uma das coisas que tem mudado muito é o uso de telefones inteligentes, os smartphones. Hoje, estima-se que até o final desse ano nos Estados Unidos, 50% da população americana tenha um telefone inteligente, um smartphone. Isso muda a forma como as pessoas compram, vendem e se relacionam. Um dos exemplos, eu estive agora recentemente nos Estados Unidos, entrei num supermercado e o meu smartphone, meu celular, recebeu uma notificação falando assim: Dagoberto, o supermercado gostaria de se comunicar com o seu telefone e lhe enviar mensagens. Você autoriza? Eu falei assim, autorizo. Aí veio uma outra mensagem falando assim: Dagoberto, obrigado por ter voltado no supermercado. Identificamos que você esteve aqui há 1 ano atrás e a gente gostaria de fazer uma promoção para você de um vinho especial. Ele está na prateleira 2, gôndola 3. Você vai e estou mandando um voucher de desconto. Aí na hora apareceu aqui um código de barra no telefone, eu fui até o local indicado, na gôndola e na prateleira, peguei o vinho, fui pro caixa, só o fato de mostrar o código de barra, já estava dado desconto e eu saí do supermercado. Então você consegue com essa tecnologia fazer promoções pessoa a pessoa que entra no seu estabelecimento.
Quer dizer, é um trabalho personalizado, né?
Marketing individualizado.
Né? É um trabalho personalizado, né, Dagoberto? Dagoberto, é um trabalho especializado e personalizado, né?
Totalmente. Né? Então a gente vai ter isso não só para o cliente, como também para o funcionário. O funcionário que estiver com um celular dentro da loja pode receber notificações falando de que tipo de produto ele vai colocar em promoção, a que preço, aonde ele vai colocar os cartazes da promoção, como ele tem que fazer para reduzir a fila, né, se tem muita fila no caixa para abrir um novo caixa. Então, esse dispositivo celular passa a ser um instrumento de gerenciamento dentro da loja para o gestor e para os funcionários.
Dagoberto, em quanto tempo, por exemplo, nós tivemos essa mudança nos Estados Unidos para se utilizar uma tecnologia como essa que você citou, inclusive com um exemplo muito pessoal? Em quanto tempo eles fizeram isso? E quanto tempo será que a gente vai demorar para fazer isso por aqui?
Nos Estados Unidos isso foi muito rápido. A adoção da tecnologia lá, ela é rápida. Essa adoção de celular, ela está acontecendo em massa. Aqui no Brasil, a gente viu a adoção de celulares mais simples também acontecer em massa. Em questão de 2, 3 anos, a gente pulou e passou a ter muita gente utilizando essa tecnologia. Hoje, só não se vende mais desses smartphones no Brasil porque você nem conta para comprar. Né? Agora, o mês passado, quem quis comprar um iPhone 4 tinha que pagar ágio, que estava fora do mercado. Então, eu acho que quanto mais a produção local for acelerada, mais a gente consome. O brasileiro é muito mais consumista do que o americano com vista de tecnologia. Então, implementar isso que eu vi nos Estados Unidos aqui no Brasil vai ser muito rápido. Eu acredito que em menos de 1 ano a gente tenha tudo isso no Brasil.
Está sendo otimista, não?
Não, estou sendo realista. O brasileiro adora consumir a tecnologia. É só você olhar o telefone que todo mundo tem e como as pessoas usam. Quanto mais nova a pessoa, melhor ela usa o telefone celular, ela acessa a internet. É muito comum aqui em São Paulo você entrar numa loja e você ver alguém dentro da loja consultando a parte de características técnicas e preço de produto dentro da loja.
Certo.
Então, na hora de barganhar com o vendedor, ele pega e mostra assim e fala: olha aqui, entrei no site de vocês aqui na internet e estou vendo que o preço do produto está mais barato. E usa isso como poder de barganha ali frente ao vendedor. Isso já acontece hoje.
Dagoberto, mas será que aqui no Brasil a gente não vai sofrer um pouquinho mais para ter essa tecnologia toda a favor do consumidor? Porque nós temos uma mania de acreditar que a tecnologia, em especial a internet, esses novos serviços, qualquer pessoa pode ir lá e faz, qualquer pessoa pode ir lá e simplesmente... dá para observar isso com o uso das redes sociais. A gente conversava, inclusive, com o Marcelo Wolff essa semana, que também é consultor, e ele falava exatamente sobre isso, da falta de gente especializada para cuidar da imagem das empresas, do relacionamento das empresas nas redes sociais. Será que a gente não corre o risco disso acontecer? Ou seja, o consumidor está lá, consumiu a tecnologia, tem seu iPhone, tem seu smartphone, seja lá de qual marca for, mas aí quem está para fazer esse tipo de serviço na empresa é um cidadão que também já acumula a função de caixa, que é apenas um curioso de internet?
Eu acho que não, Ronaldo. Eu acho que hoje, quando a gente fala, por exemplo, das empresas, a maior parte das empresas teve que se automatizar por conta do SPED fiscal contábil tributário, ou seja, o governo começa a exigir que você tenha que ter a sua contabilidade eletrônica e você transmita essa contabilidade todo final de mês. É como a pessoa física que tem que transmitir o imposto de renda uma vez por ano para o governo. Tudo vai ser eletrônico. À medida que a empresa tem que transmitir essa contabilidade de maneira eletrônica, ela vai ter que começar a acumular muitas informações de maneira eletrônica. Então, é o que a gente chama de sistema de gestão empresarial. Hoje, foi feita uma pesquisa, agora recentemente, um ano atrás, 40% de todas as empresas no mundo que usam cartão de milhagem ou fidelidade, sequer uma vez na vida olharam para os dados que estão acumulando ali dentro. Então, é uma tecnologia que você está acumulando muita coisa e usando muito pouco. Naquele exemplo do supermercado que eu falei, eles estão usando muito bem os dados coletados na parte de cartão de milhagem ou fidelidade. Então, quando eu entro na loja e, através do celular, a loja me dá uma promoção de um vinho ou de algum outro produto, na verdade, o que ela fez foi buscar nas informações que ela já tinha ali dentro o que o Dagoberto gosta de comprar, isso é a informação que ela tem no cartão de milhagem ou cartão de fidelidade. Ela viu quais são os produtos que ela tinha em estoque naquela loja, ela viu o prazo de validade dos produtos daquela loja e ela viu qual era a previsão do tempo para o dia seguinte. Então, com base nesses quatro vetores, nessas quatro informações, é que ela fez a promoção individualizada para o Dagoberto. Então, hoje, diferente das redes sociais, a gente já tem nas lojas um nível de informação muito grande.
Isso tudo é informatizado, né? É software, né?
A promoção para o consumidor, que isso vai ser viabilizado com os celulares inteligentes.
Isso tudo é software, né? Não há necessidade, muitas vezes, da interferência da pessoa, né?
Isso tudo software. O que a gente vai ter é um novo patrão, vamos chamar assim, que é o software. O software vai analisar tudo o que está acontecendo no estabelecimento comercial. E ele é que vai falar que produto tem que entrar em promoção, a que preço tem que entrar em promoção e quem tem que colocar o cartaz em que lugar. Tudo isso feito através de modelos de previsão. Previsão baseado no que a loja está vendendo, no estoque que ela tem, no prazo de validade dos produtos e em previsão do tempo.
Dagoberto, mais uma pergunta. Nessa semana, quando você vai estar aqui em Maringá e vai trazer essas informações para os varejistas que vão participar do evento, a ideia, quando nessa conversa, é estimular que eles tenham acesso ao quê? É mostrar o que para esses empresários, de que tipo de vantagens para se acessar essas tecnologias?
Hoje eu acho que o empresário brasileiro ele tem que estar preocupado, primeiro, com a parte legal, fiscal, tributária, quer dizer, ele tem que ter software ali para poder fazer a parte de controle do governo extremamente apurado, que o governo vai cruzar essas informações, então, se ele não fizer isso muito bem feito, ele corre o risco de ter que ser chamado para prestar contas. Segundo ponto, ele tem que começar a colocar software que analise o que está acontecendo dentro da loja e recomende para ele como vender mais e melhor. Então, que traga uma série de relatórios falando que produto que ele está vendendo mais, que produto ele está vendendo menos, como ele poderia fazer para vender, e começar a criar campanhas de marketing baseado nos clientes, no hábito e preferência de consumo dos seus clientes. Num terceiro ponto, aí sim começar a usar a parte de redes sociais e equipamentos móveis, iPhones, iPads, etc., para se comunicar melhor com os seus clientes, e aí criando campanhas individualizadas ou criando campanhas de marketing para aumentar toda a parte de consumo nas lojas.
Quer dizer, tem muita coisa para ser feita e precisa começar a se mexer agora, né?
Tem que começar a se mexer agora. Essa tecnologia, veja, é uma tecnologia simples, ela não é difícil de ser implementada. Mas a tecnologia, ela é só um habilitador. Né? Fora a parte da tecnologia, o lojista vai ter que aprender a fazer marketing diferente, ele vai ter que aprender a falar com o consumidor de maneira diferente. Não é a tecnologia que é o problema é todo o entorno disso, é como fazer a gestão, o marketing e venda melhor usando a tecnologia. Então, quanto antes ele começar, mais domínio ele tem a respeito da tecnologia e o resto fica mais fácil.
Tá certo. Bom, e quem sair na frente, obviamente, vai levar vantagem, vai aproveitar mais uma ferramenta para potencializar seus negócios, né, Dagoberto? É isso que é importante pensar.
É, exatamente, Ronaldo. E a gente tem que lembrar sempre que nós temos uma série de redes de franquias aqui no Brasil, e a rede de franquia ela é cada vez melhor automatizada, gerenciada e trabalha com melhores custos operacionais. Então, quando você vai para uma pequena cidade, a rede de franquia ela é um grande agente de impacto e de mudança ali na cidade. Então, eu tenho visto muito em cidades pequenas que chega uma franquia e muda a dinâmica da cidade inteira. Porque a loja é diferenciada, o atendimento é diferenciado, o marketing é diferenciado, e aí leva a tecnologia para a cidade e cria novos referenciais. Então, os outros lojistas têm que se adaptar rapidamente, porque senão eles perdem mercado.